Bom, algumas substâncias no nosso planeta, ela tem um ciclo, né? O ciclo da água, o ciclo do nitrogênio, do gás carbônico. Que a grande questão que a gente fala sobre a emissão de gás carbônico é que a gente altera esse ciclo. De repente, a gente pega o carbono que está lá nos combustíveis fósseis e começa a exalá-lo para a atmosfera. Você tem um desequilíbrio nesse ciclo. Agora, como seria se a gente pudesse captar esse gás carbônico e mantê-lo preso, né? Aprisionar, vamos usar essa expressão, o gás carbônico? É sobre isso, né, que viesse uma pesquisa realizada pela Universidade de São Paulo. O professor Colombo Celso Gaeta Tassinari está ao telefone com a gente. Ele é coordenador do projeto e diretor do Instituto de Energias e Ambiente da Universidade de São Paulo. Professor Colombo, tudo bem? Bom dia.
Bom dia, tudo bem aí? Bom dia para todos.
Professor, é isso mesmo. A ideia é você captar o carbono e aprisioná-lo.
Isso, exatamente. É isso. O que acontece é que hoje em dia as grandes empresas, principalmente as do setor petrolífero, do setor de geração de eletricidade e tal, têm uma preocupação ambiental bastante grande. E uma das formas de auxiliar na questão ambiental seria justamente diminuir a emissão dos gases que produzem o efeito estufa na Terra. E esses gases, na verdade, o mais importante deles é o dióxido de carbono, que contém o carbono. E muitas vezes a solução para se resolver o problema da diminuição da emissão desses gases, principalmente do carbono, dióxido de carbono, é sequestrá-lo, é capturá-lo na fonte emissora. Então, por exemplo, se você tem uma indústria que emite dióxido de carbono, pode-se colocar algumas tecnologias que elas vão impedir que esse carbono passe para a atmosfera e ele fica capturado. Só que ele tem que ser colocado em algum lugar. Ele tem que ser, então, armazenado. E uma das formas de armazenamento de carbono é justamente armazená-lo em formações rochosas que ocorrem em profundidade no interior da Terra, né?
Uhum.
E dessa maneira, existem vários tipos de rocha que podem servir para esse armazenamento. No nosso projeto específico, nós estamos focados na região sul e sudeste do Brasil, que é a região onde mais emite CO2.
Uhum.
E essas fontes que emitem CO2, as fontes principais nessa região, são justamente a exploração de petróleo, principalmente nas áreas offshore, nas áreas oceânicas, né? As usinas termoelétricas de geração de eletricidade e as indústrias cimenteiras, vários tipos de indústrias, né? Então é uma região que do nosso país é a que mais emite CO2.
Uhum.
Então nessa região nós estamos pesquisando basicamente duas grandes áreas que tem. Uma é que a gente chama, do ponto de vista geológico, a bacia do Paraná, que são rochas sedimentares que ocorrem na área continental do Brasil, né? Então, envolve desde o Mato Grosso, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e outros países também, Paraguai, Argentina, etc. E a outra área seria a bacia sedimentar de Santos, que já fica já no oceano, que é onde tem a exploração do petróleo do pré-sal, né?
Uhum.
Agora, nessas duas bacias, o que difere o nosso projeto de outros que já ocorreram, primeiro é o caráter multidisciplinar desse projeto. Então, envolve a parte tecnológica de geologia, de estudo das rochas, análise dessas rochas, né? Envolve estudos de viabilidade econômica e envolve também estudos de impactos socioambientais, ou seja, que tipo de impacto poderia produzir na vida das pessoas, né, ou no próprio ambiente, armazenando carbono nas rochas dessa região. E a outra particularidade é o tipo de rocha que nós estamos estudando. Normalmente, hoje em dia já é usado muito no mundo a estocagem de carbono nas rochas reservatório de petróleo. Ou seja, as pessoas retiram o petróleo e aí depois utilizam essas mesmas rochas para armazenar o carbono aí. Nós não estamos focados nessas rochas, nós estamos focados numa rocha que está sendo conhecida melhor agora, que é uma rocha que se chama folhelho negro, é uma rocha sedimentar folhada, muito rica em matéria orgânica. É a mesma rocha, por exemplo, que nos Estados Unidos eles retiram o chamado gás de xisto.
Sim, sim.
Então, nós estamos estudando na Bacia do Paraná essas rochas, aqui na área continental, e na área offshore, nós estamos estudando formações rochosas diferentes daquelas da onde eles extraem o petróleo. Então, esse é o diferencial desse projeto, né?
Certo.
E as atividades que nós estamos desenvolvendo atualmente constam de trabalhos de campo, onde nós estamos indo fazer as amostragens, amostrar essas rochas em diversos pontos, tanto em superfície como em profundidade, através de furos de sondagens, né? E a partir daí, então, nós estamos fazendo ensaios laboratoriais nessas rochas, tanto aqui na Universidade de São Paulo, como em algumas universidades do exterior, para avaliar a capacidade delas de armazenar CO2, ou seja, quanto de carbono elas têm capacidade de armazenar nessas formações, né?
Muito
então,
bom.
Basicamente, esse é vamos dizer assim, os tópicos principais que nós estamos verificando, né? A partir do momento que nós caracterizarmos as melhores regiões para fazer esse armazenamento, de uma forma assim mais detalhada, aí então essas regiões serão feitos os estudos de impactos socioambientais e também de viabilidade econômica para armazenar o carbono nessas áreas. Para você ter uma ideia, as rochas que têm capacidade para armazenar carbono, elas têm que ter uma condição de segurar esse carbono dentro delas por um longo tempo. E esse longo tempo seria mais ou menos mais de 1000 anos, né? Então, seria um tempo bastante longo. E, a partir daí, para essas rochas terem essa capacidade, além delas terem que ter poros, porosidade dentro dela, ou seja, espaço vazio para receber esse CO2.
Ele chega lá na forma ainda de gás ou é...
Não, ele chega na forma de gás, ele vai ser injetado na forma de gás.
É o CO2.
E aí o que acontece é que as rochas que contêm maior quantidade de matéria orgânica e contém também mineralogia favorável, isso são argilas, são as rochas que contêm a maior capacidade para armazenar esse carbono, esse CO2. Então, nós estamos focados justamente nessas rochas. Agora, além delas terem a capacidade de armazenar, elas têm que ter a capacidade de reter o carbono lá embaixo. Então, as condições geológicas das regiões é muito importante, porque se você tiver muitas fraturas, por exemplo, fraturas geológicas nas rochas, esse CO2 pode escapar através dessas fraturas. Então, envolve uma série de componentes geológicas para poder se caracterizar dentro das formações favoráveis que já são identificadas, qual região seria aquela mais favorável. Então, para isso, as rochas têm que estar em torno de 1000 metros de profundidade. Né? Seria o ideal para se constar isso, caracterizar como um bom reservatório de CO2. E esse projeto começou faz basicamente um ano.
Entendi.
Tem uma duração de 3 anos, né? Está sendo desenvolvido com apoio da Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, com uma, vamos dizer assim, com uma joint venture e com a Shell. Então, a Shell e a FAPESP, aqui de São Paulo, é que estão financiando esse projeto.
A tecnologia para você capturar esse CO2 lá, por exemplo, sei lá, na chaminé das fábricas, armazená-lo e depois bombeá-lo para essa profundidade, essa tecnologia já existe?
Olha, a de captura, e tanto captura quanto bombeamento, já existe. O que acontece é que ela está sendo aperfeiçoada em função da fonte que emite. Então, por exemplo, hoje estão sendo desenvolvidas novas tecnologias para armazenar, para capturar CO2 de uma forma mais eficiente em função da quantidade do CO2 que é emitido. Mas, normalmente, já tem várias tecnologias disponíveis através de uso de membranas que vão reter quimicamente esse CO2. E aí, depois, o transporte do CO2 pode ser através de gasodutos, por exemplo, de caminhões que comprimem o gás, pode ser feito através de navios apropriados para isso e também no próprio local de, vamos dizer assim, de emissão. Se você conseguir encontrar uma rocha reservatória no próprio local de emissão, é muito mais barato, porque você captura e já armazena. Não há necessidade de transporte, né? Então, isso já são tecnologias que existem. E a injeção do CO2 é a que é usada hoje na indústria do petróleo, por exemplo. Hoje já é injetado CO2 para aumentar a produtividade do poço, né?
Sim.
Então, para poder sair mais petróleo, então pode-se injetar CO2, pode-se injetar água, né? O único problema é que vai tornando esse reservatório cada vez mais pobre, né? Porque você vai aumentando a quantidade de água, a quantidade de CO2 e tal. Então, é sempre melhor injetar em outras rochas que não sejam reservatórios de petróleo em atividade.
Uhum. Outra dúvida, com o passar aí, né, do tempo, esse carbono ele vai se fossilizar, ele vai se...
Não, na verdade, ele não é que ele vai se fossilizar.
A palavra não é bem fossilizar, ele vai se aderir à pedra.
Exatamente, ele vai ficar preso, ele vai ter uma adsorção no interior das rochas, nesses espaços vazios, nas superfícies onde tem matéria orgânica e onde tem argila. Ele fica retido ali por adsorção, fica preso.
Sim.
Lá. E daí ele não sai, a não ser que tenha zonas de fratura, coisa desse tipo, que aí ele escapa, né?
Okay.
Mas não tendo isso, ele fica retido lá embaixo por um bom tempo.
Muito bem, olha, o professor Colombo Celso Gaeta está assim na área falando um pouco sobre esse projeto de pesquisa de captura e armazenamento de carbono, evitando assim, né, que esse gás, o CO2 no caso, continue sendo emitido para a atmosfera, né, um dos gases de efeito estufa. Professor, muito obrigado pela atenção aqui à Rádio Nacional e parabéns pela iniciativa, pelo projeto, sucesso aí para vocês todos.
Ok, muito obrigado aí, tenham todos um bom dia.
Um bom dia, obrigado.
Obrigado.